Bem-vindo ao nosso Pincast. Pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. Olá, ouvintes! Estamos na segunda semana de Jogos Pan-Americanos e para participar do nosso Pincast de hoje temos a presença do Wilton Dicelli, técnico da equipe masculina de ginástica artística, e Glauce Souza, que é a treinadora de levantamento de peso olímpico. A gente vai falar sobre os ótimos resultados, o desempenho, as conquistas dos pinheirenses nesse Pan de Lima. Sejam bem-vindos! Wilton, a gente vai começar pela ginástica artística, porque vocês tiveram um resultado bem expressivo. Eu queria que você falasse um pouquinho do que foi o PAN até então, se correspondeu mesmo às expectativas, e o que a gente pode projetar já para esse restante de ano e mais um pedacinho do ano que vem até os Jogos Olímpicos. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. Na realidade, nosso ano praticamente está começando, né? A gente começou com o Sul-Americano, com um resultado também muito bom para os pinheirenses, né? Com o Francisco Barreto e o Arthur Nori, né? Que foram o primeiro e segundo colocado também no individual geral. E agora a gente estava numa preparação para o PAN, e o PAN serve numa preparação para a gente para o Mundial, que é o mais importante do ano para a gente, que é a classificação olímpica, só sai com esse resultado do Mundial. Foi um ótimo campeonato, um ótimo resultado. Os meninos tiveram notas muito altas, isso é importante, né, para a repercussão, né? Como essas notas são ligadas diretamente com a Federação Internacional de Ginástica, esse score que eles tiram, chegam com mais confiança, né, e credibilidade no campeonato mundial. Isso é super importante para a gente. Eles participaram do campeonato com muita vontade, né, de fazer um bom campeonato, e isso foi contagiante, né? Durante a competição e durante as provas nós percebemos a vontade deles de um bom resultado, de uma competição limpa, e isso é super importante, e a projeção para o futuro é que eles estejam mais preparados e mais confiantes para as próximas competições.
É um bom termômetro porque, claro, trabalha essa questão da confiança que você falou, e porque, obviamente, que a gente não tem todas as equipes que estarão no Mundial, mas a gente tem algumas das principais e algumas que são relevantes também. Dessas equipes, além do Brasil, obviamente, quais que a gente poderia destacar aí como um possível adversário direto, digamos assim, no Mundial?
Nosso adversário direto ainda daqui do Pan-Americano é Colômbia, Estados Unidos e Canadá, né? Que eles têm equipes fortes, eles estão passando também por uma reformulação, uma modificação na estrutura da equipe, algumas lesões. Isso também faz uma diferença muito grande, né? Então, hoje, a gente tem esses adversários, mas, assim, os principais ainda estão na Ásia e na Europa, né? Então, são os que mais afligem nossas preocupações.
Mas a confiança também é parte desse processo, né? Como você bem dizia.
Sim, o mais importante é isso, porque assim, a ginástica, a gente tem um esporte que você depende de você mesmo. Então, você fazendo o seu bom trabalho, você fazendo uma boa competição, você ajuda muito no resultado, não tem como, né? Você pode estar competindo diretamente com o seu adversário, mas você tem que fazer o seu melhor. Você não depende do resultado do fracasso de outra pessoa. Você precisa fazer o seu melhor e com isso você pode chegar a um grande resultado. Então você compete com você mesmo e a soma dessas pessoas que fazem um resultado da equipe. Então é um esporte individual, mas a gente depende do colega. Então cada um fazendo a sua parte, os resultados acontecem, né? Então, independente, cada competição é uma competição diferente da outra. O importante é isso, que eles conseguiram estarem muito unidos, né? Fazendo uma competição com vontade de apresentar uma séries boas, confiantes. Isso contagiante, isso deixa eles preparados para qualquer coisa.
Bom, a gente está falando das conquistas, então vou passar um pouquinho limpo do que aconteceu lá em Lima, depois de iniciada oficialmente as competições na 18ª edição dos Jogos Pan-Americanos, lá no Peru. A ginástica artística estreou o quadro de medalhas para o Pinheiros, os ginastas Arthur Nori Mariano e o Francisco Barreto Júnior, acompanhados pelo técnico Cristiano Albino, que também integra a comissão brasileira, né? Eles fizeram parte, então, do grupo que foi campeão por equipe. O Nori também conquistou a medalha de prata para o Brasil no individual geral. Um feito inédito do país em Jogos Pan-Americanos. O Arthur lutou até o último aparelho, mas ficou com a prata, com 82.950 pontos, dividindo o pódio com seu companheiro de seleção, o Caio Souza, que treina pelo São Bernardo, que ficou com o ouro. O que a gente pode falar desse resultado? Foi realmente no detalhe.
Sim, os dois meninos passaram por cirurgias, né? E o retorno deles à competição de individual geral, que é composta dos seis aparelhos, você tem que competir os seis aparelhos para somar todas as notas, e é o ginasta mais completo, né? O ginasta que consegue fazer todos os aparelhos. E é muito difícil, o Nori não fazia seis aparelhos em competições oficiais desde a Olimpíada de 2016. Então, para ele é um super retorno, né? E retornar dessa maneira foi excelente. Até pouco tempo antes do Pan, ele ainda não era um nome certo, né, para integrar a seleção. Então ele buscou, ele lutou, ele treinou, ele foi perseverante, ele fez a fisioterapia, ele respeitou tudo que os médicos e nós, técnicos da comissão, falamos para ele. Então ele foi muito dedicado. Então, foi muito merecedor o resultado, né? Então, isso para a gente deixa a gente muito otimista, né? Para que ele consiga fazer uma boa competição também, não só no Campeonato Mundial, mas para o nosso Campeonato Brasileiro, que é daqui a uma semana e meia.
Claro que cada modalidade tem a sua particularidade, mas você tem a sensação que talvez há uma cobrança maior em cima da ginástica também para o país, alguma coisa nesse sentido?
Eu não acredito em cobrança, é que assim, o país vem crescendo muito na ginástica, né?
Que então, é bom.
Que é muito bom. E os resultados foram de trabalho duro, né? Então, hoje a gente tem resultados em duas Olimpíadas seguidas, né? E uma das modalidades que mais conquistou medalhas na Olimpíada de 2016. Então é natural que eles depositem uma confiança no trabalho e uma expectativa, né? Que a gente consiga melhores resultados no futuro. Isso é importante, vale a pena ter essa cobrança, essa expectativa, porque mantém o trabalho ativo, mantém as pessoas focadas em fazer um bom trabalho, né? Então, isso é natural. Bom que seja assim, porque os resultados estão acontecendo.
Bom, olhando para o que ainda precisa melhorar para chegar no Mundial mais forte, que é o carimbo no passaporte para a Olimpíada, como você disse, o que você poderia listar? Ou qual vai ser o trabalho até o Mundial agora?
A gente tem agora no meio o Campeonato Brasileiro adulto, né, que serve também como preparação e é super importante pro Pinheiros, né, pro clube, e serve de preparação. A gente vai fazer alguns ajustes, né, em algumas séries, para que eles tenham mais confiança, para que eles tenham acertos nos detalhes. A gente chegou num ponto que agora são pequenos detalhes. A parte mais difícil a gente já conseguiu trabalhar. E a ginástica é feita de detalhes, né? Então, quando você faz uma avaliação, são décimos, um décimo aqui, um décimo ali, uma aterrissagem mais perfeita. Então, o que a gente precisa agora é realmente aparar os detalhes para tentar chegar no melhor score possível, né? E isso vai ser feito agora no Campeonato Brasileiro, uma pequena preparação antes do Mundial, e aí ir para o jogo e fazer o seu melhor.
Bom, a gente falou do Nori, mas tivemos também um resultado de ouro do Chico Barreto, que faturou ouro no cavalo com alças. Ele é um atleta experiente do clube, da seleção também. Ele executou a prova com poucos erros e não caiu, o que foi determinante para esse ouro também. Um ouro emocionante. Praticamente todos os rivais caíram, o que abriu caminho para o Barreto ficar com ouro ao alcançar a nota de 13,533.
Olá, então, começando pelo primeiro dia, que foi a medalha de ouro por equipe, foi muito bom poder competir bem, ajudar a levar o país novamente ao primeiro lugar no pódio. Isso é muito gratificante poder participar desse momento, saber que tudo deu certo. Então, a equipe está de parabéns, foi uma medalha incrível, a pontuação da equipe foi incrível também. Então, o primeiro dia foi sensacional, resultado muito positivo para a gente. E segundo dia foi a final de cavalo. E realmente estava um pouquinho nervoso ali, um pouco tenso, ansioso para a disputa da final. Mas eu sabia que eu tinha treinado bem, estava bem confiante. Eu e os treinadores optamos por fazer uma série mais segura. O Cristiano e o Batata já vinham trabalhando essa possibilidade. E eu entrei para fazer o meu papel, para fazer o meu melhor. Infelizmente, alguns atletas tiveram algumas quedas, que isso também facilitou um pouco para a medalha de ouro vir. E claro, o difícil da final de cavalo é ficar em cima. Então, estamos de parabéns por, na final, com toda a pressão, manter a série e acertar. E no terceiro dia foi a barra fixa. Foi um grande desafio para mim. Sabia que eu teria que fazer o meu máximo para poder atingir a nota do Arthur Nori, que ficou com a prata. Mas, igual o cavalo, eu treinei duro. A série que eu apresentei, eu já venho treinando há um tempo. E eu venho tentando aperfeiçoar a qualidade. E na hora eu entrei para fazer o meu melhor, sem pensar em medalhas. E deu tudo certo, consegui cravar a saída e ter a grande felicidade de trazer mais um ouro aí, o terceiro ouro nosso, né, no Pan de Lima. Então felicidade imensa, gratidão por todos da equipe, agradecer sempre o Esporte Clube Pinheiros, que apoia a gente, que dá a estrutura para que a gente possa trazer cada vez mais um resultado positivo para o nosso país. Um grande abraço, obrigado e continuar trabalhando para as futuras competições. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.
Isso mesmo. Cavalo com alça é um dos aparelhos mais difíceis no masculino. É um aparelho de muita precisão. E é justamente nas finais, quem consegue fazer uma boa prova, evitar as quedas, já sai com uma vantagem imensa, né? E ele teve tranquilidade, ele estava muito bem treinado. Nas nossas avaliações, ele vem acertando muito as provas de cavalo. Isso é consequência. Então, ele está mais confiante, ele consegue realizar boas provas nas avaliações, e isso prepara a pessoa para aquele momento, porque o cavalo precisa disso. Você precisa estar calmo, você precisa não tá sofrendo com a pressão do adversário ou a pressão da competição. É um exercício que precisa de muita concentração. E isso tá no caminho correto. Ele está conseguindo fazer boas provas, está conseguindo ajudar a equipe do Brasil. E resultado no cavalo, no PAN, é uma medalha inédita. Para a gente foi uma medalha com um gostinho especial.
E uma das coisas que eu mais gosto, assim, e eu acho que é admirável o trabalho que vocês fazem no Clube Pinheiros, é justamente proporcionar a convivência de quem está começando, às vezes até do associado que não necessariamente queira ter uma carreira dentro do esporte, mas esse contato com atletas que têm destaque no cenário nacional e internacional. Qual a sua visão dessa convivência que é muito estimulada dentro do clube?
Eu estava conversando com alguns associados, mesmo depois, logo após os resultados, né? E é emocionante, porque assim, eu tive minha vida de atleta também, né? Então, meus ídolos ficavam muito distantes, né? E esses meninos, eles convivem diariamente com os ídolos, eles trocam experiências, eles veem a luta deles diária, é tão emocionante ver quando eles estão torcendo, quando eles chegam depois de um campeonato e você vê as crianças abraçando, querendo tirar foto com a medalha e vendo que tudo que eles estão fazendo é capaz, né? É capaz para ele também. E isso é fantástico, é emocionante mesmo. Então, eu percebi alguns meninos que praticam, são associados, e tiveram oportunidade de treinar junto, no final de semana, passar por avaliações no mesmo horário, e durante a transmissão, poder fazer a torcida, saber o nome do seu ídolo, saber que ele vai encontrar com ele na outra semana. É fantástico. Eu, particularmente, fico emocionado de ver as crianças quando elas têm essa oportunidade. E é fantástico, porque são pessoas de carne e osso, são normais, elas passam por frustrações iguais e não são inatingíveis, né? Para o clube isso é fantástico, e acho que para as crianças também. O exemplo mais próximo, assim, não tem como você não aprender alguma coisa, né? Eu acho fantástico essa troca de experiência.
E serve até de motivação para os próprios atletas, né? Ver que tem alguém se inspirando no trabalho que eles estão fazendo e o quanto eles estão influenciando essas pessoas também. Agora, eu sei que a gente não pode fazer um trabalho de adivinhação, digamos assim, de quantas medalhas, como será em Tóquio 2020. É muito difícil, né? É uma trajetória, tem tempo até lá, e quando chega mesmo a competição, né, o atleta se prepara a vida inteira para um dia. A gente brinca com relação a isso. Mas o quanto você acha que a ginástica pode evoluir até Tóquio em comparação aos nossos resultados de 2016?
Está sendo feito um trabalho priorizando isso, né? Então, desde 2016, quando foi feito um trabalho já com a seleção focada na competição, fez toda uma equipe de trabalho, né, pensando no melhor resultado. Então, eu acredito que foram aparadas muitas arestas já para 2016, melhorou muito o trabalho para agora, para Tóquio, né? Então, o que a gente espera é isso, que a gente tenha um bom campeonato, aparando as arestas, conseguindo chegar em mais finais, né? Já está entre os 8 melhores do mundo, é um fato inédito, né? Então, quando você vai para as finais na Olimpíada, já é uma coisa surreal. E quando você chega nessa possibilidade, abre o leque para todos. Então, todos podem chegar a uma medalha. Então, o que a gente está almejando é realmente fazer um bom trabalho para chegar na maior quantidade de finais possíveis. E chegando nas finais, aí é o trabalho é todo mundo, né? É aquilo que a gente viu agora na final de cavalo, entendeu? Abre o leque para todo mundo, e quem for o mais seguro, o mais tranquilo, talvez é o que leve, né? Então, a gente está tentando fazer esse bom trabalho, fazer com que os meninos tenham confiança no trabalho, acreditem muito neles, para que quando eles possam ter a oportunidade, agarrar com as duas mãos.
Com certeza. Francisco Barreto e Arthur Nori, eles levaram ouro e prata na barra fixa no último dia da ginástica no PAN de Lima. O último dia de competições da ginástica artística em Lima fechou com chave de ouro e de prata para os ginastas pinheirenses, com a melhor campanha da ginástica brasileira na história dos Jogos Pan-Americanos. os atletas do Pinheiros contribuíram muito para o feito histórico, e é justamente que a gente está falando da evolução. Então, você encerrar a participação em Lima sabendo que foi a melhor campanha em Jogos Pan-Americanos é também um elemento de motivação antes de um Mundial, antes de uma Olimpíada em Tóquio.
Isso, é como eles terminaram a competição, né? Foi fantástico, né? Os dois, nossos dois atletas fazendo provas de nível internacional, né? Com nota de partida, que é o score que eles têm a nível internacional, finalistas de mundial, e chegando no resultado com uma nota expressiva, né? Isso é importantíssimo. E a gente não consegue simular uma competição como uma competição. Né? A gente pode treinar o que for, mas aquele momento, quando você tem o ambiente e consegue fazer o seu melhor naquele instante, aí sim eu acho que é a cereja do bolo, sabe?
Você pode treinar, mas
você pode
nunca
treinar,
igual à competição.
Treinar, mas igual à competição, a gente só consegue na competição. E isso é importante. Então, quando passa por essa situação e tem um bom resultado como esse, fecha a competição, porque é o último aparelho, os últimos ginastas, como foi a competição, e consegue se apresentar dessa maneira, é realmente a cereja do bolo, né? Quando você fala assim, poxa vida, o caminho tá indo bem, tá sendo traçado e tá indo pro caminho certo. Então, pra gente foi excelente.
Muito obrigada pela sua participação, Ailton. Parabéns pelas conquistas. A gente sabe que fazer esporte, trabalhar pelo esporte nesse país é difícil, mas com muita vontade, com um clube que dá toda a estrutura e o suporte também, a gente consegue que o caminho continue sendo de conquistas para vocês também.
Muito obrigado pelo apoio do Esporte Clube Pinheiros. Obrigado por toda a nossa equipe multidisciplinar, que foi ponto-chave na recuperação dos nossos atletas e mantê-los assim nesse nível. Então eu só tenho a agradecer ao Esporte Clube Pinheiros e a toda a torcida brasileira.
Traremos os atletas também aqui para o nosso Pincast para contar um pouquinho dessa experiência, como foi lá em Lima, além de conquistas, se teve ceviche, como é que foi, como é que funcionou? A gente vai questionar eles também. Obrigada.
Muito obrigado.
Bronze na canoagem. Além dessas modalidades, a gente teve também medalha na canoagem. O pinheirense Thiago Oliveira Borges integrou a comissão técnica da canoagem de velocidade, contribuindo na conquista do bronze para a equipe. No levantamento de peso, agora comigo, a Cláudia Souza, que é treinadora de levantamento de peso olímpico, também pertence ao clube Pinheiros, isso. Faz um grande trabalho por lá. Fernando Reis conquistou ouro e confirmou o tricampeonato em Jogos Pan-Americanos. Conta pra gente como é que foi essa conquista. Seja bem-vinda.
Bom dia, bom, né? Dia. Essa conquista do Fernando é algo que não foi inédito, né? Então, terceira competição dele, que ele vem conquistando o lugar mais alto do pódio, foi algo que já foi programado para isso, né? O Fernando, ele vem de uma cirurgia, né, que ele fez no final do ano passado, e se recuperou e foi para os Jogos Pan-Americanos.
Uma superação. Pinheirense Fernando, sim, Reis confirmou favoritismo no levantamento de peso, conquistando ouro e se tornando tricampeão em Jogos do Pan. O atleta não estava em sua melhor forma, como a gente falou, por conta de uma cirurgia no joelho no fim do ano passado, mas ainda assim mostrou que é um homem mais forte das Américas ao vencer na categoria mais de 109 quilos, erguendo 420 quilos no somatório do arranco com arremesso.
Primeiramente é um prazer estar falando aqui no podcast do Esporte Clube Pinheiros. Para mim é uma honra e um prazer muito grande estar carregando o nome do meu clube. Para mim essa preparação para os Jogos Pan-Americanos foi um pouco atípica, porque no final do ano passado, depois do Mundial, eu acabei sofrendo minha primeira intervenção cirúrgica, onde eu fiz uma reconstrução do tendão quadricipital com o Dr. Caio Delia, aí em São Paulo. Então eu tive 6 meses para recuperar da cirurgia e para me preparar para a competição. Então foi realmente uma corrida contra o tempo para se preparar para os Jogos Pan-Americanos e acabou tudo dando certo. Eu sempre tive um respaldo muito, muito positivo, muito bom no clube, desde a época do ex-presidente Capelano, agora com o presidente Ivan Castaldi. O Arnaldo também sempre me ajudou muito em tudo que eu preciso. Para quem não sabe, o Arnaldo é o diretor esportivo. E então todo o respaldo necessário o clube sempre providenciou para que eu pudesse representá-lo da melhor maneira possível. E eu tenho muita muita honra e muito carinho pelo meu clube, Sport Clube Pinheiros. Espero continuar representando da melhor maneira possível e conseguir essa medalha olímpica, que é o ápice, acho que é o ápice da carreira esportiva. Esse é o nosso objetivo, chegar em 2020 e conseguir pegar essa medalha olímpica. Muito obrigado pelo espaço cedido e um abraço aos pinheirenses.
Como é que foi feito esse trabalho? Porque a gente sabe que quando um atleta tem uma lesão ou quando passa por uma cirurgia e há uma competição, uma perspectiva de uma competição logo ali na frente, há todo um trabalho de recuperação, um pouco de insegurança também, porque a gente não tem certeza do limite do corpo. Eu queria que você falasse desse processo de recuperação dele e o quanto uma medalha coroa também essa luta de recuperação.
Sabemos que é difícil, né? Mas o Fernando, ele vem depois, o pós-cirúrgico foi um processo, né? Que ele teve que realmente reduzir a parte do treinamento e focar na recuperação e na parte de cirurgia, de pós-cirúrgico, fisioterapia, porém, sempre sabendo que iria competir. Então, foi todo um processo de recuperação. Conciliado com fisioterapia e treinamento, um processo progressivo. O Fernando, ele não treina todos os dias no clube, ele não treina no clube, ele está lá em Miami, porém a gente tem uma conexão deles com os atletas de treinamento, um processo que assim se é admirado porque não só agora nos Jogos Pan-Americanos, mas temos também um Mundial agora em setembro e com certeza focando em Tóquio 2020.
Ele conquistou essa medalha de ouro, mas obviamente que no PAN alguns dos adversários do Fernando estavam, né? E potências relevantes também no esporte. Eu queria que você destacasse quais participaram do PAN, que já dá para sentir um pouquinho do que vai ser o Mundial.
Olha, o Mundial ele envolve muito mais países, né? Então, assim, temos no Mundial atletas que vão brigar de frente lá na nos Jogos no em Tóquio 2020. Então, atletas como Lasha, né, que hoje está sendo campeão da categoria.
E para quem não conhece, de onde que ele é?
O Lasha, né, o atleta, o atual campeão olímpico, ele é da Geórgia.
Desses países que participaram do PAN, qual que surpreende, que pode ser um desafio para o Fernando também?
Boa pergunta, assim, porque a nível Jogos Pan-Americanos, ele é o
Tá
melhor,
destoando.
né? Ele é o
Sim.
melhor. Então, da competição, ele já chegou das primeiras pedidas, já chegou mesmo pós-cirurgia, já chegou se destacando, né? Tivemos também o que ganhou lá, subiu no pódio também o de Cuba, né, o cubano. Porém, o Fernando, mesmo após cirurgia, se destacou nas primeiras
Porque
pedidas.
Cuba também costuma ser um adversário, um rival, é um país que também tem uma certa tradição, digamos assim, no levantamento de peso.
No levantamento de peso, o que eu falo na parte sul-americana, os países que se destacaram foram Colômbia, Cuba, com certeza, e Venezuela, né? Então, assim, a gente vê que tem uma tradição do esporte, então tem um investimento a nível sul-americano e a nível mundial, né? A gente vê que países que têm realmente essa tradição, que têm um apoio, eles vêm se destacando muito mais.
E o que que a gente pode falar agora dos preparativos até o Mundial, então?
os preparativos para o Mundial, não só do Fernando, mas toda a equipe, né, está focada nisso agora. A próxima semana a gente vai ter um campeonato brasileiro, que nessa competição vai ser classificatório para o Mundial. Então, assim, já temos atletas que já estão classificados para essa competição, e que são o Marco Túlio e a Rose, né, a Rose Reis, que também já estão encaminhados para isso. E temos o Rogério, que vamos agora no brasileiro tentar o índice para ir para o Mundial.
Em comparação a 2016, eu faço essa pergunta para todo mundo que passa por aqui. O quanto o esporte evoluiu? O quanto você acha que ainda precisa evoluir para que o Brasil esteja nos destaques, esteja entre as potências, algo nesse sentido?
De 2016 para cá, o esporte ele vem crescendo, né? Com a divulgação, sem dúvida, do CrossFit. O LPO deu uma crescida, né? O pessoal vem conhecendo mais a modalidade, vem procurando, mas a nível mundial, a nível olímpico, falta um pouco mais de investimento do país mesmo, né? Governamental. A gente tem o apoio do Clube Pinheiros, que sem dúvida dá um suporte excelente, né, com uma equipe multidisciplinar para os atletas, porém poucos atletas têm essa oportunidade, né? Não são todos os atletas que vêm com uma chance de brigar, mas falta com certeza um apoio aí.
Klaus, muito obrigada pela sua presença, sucesso no trabalho que vocês fazem no Clube Pinheiros, que a gente continue trazendo medalhas também. O Fernando foi tri, é um orgulho, é difícil, a gente sabe o quanto é difícil, ainda mais diante desse cenário todo que você nos apresentou por aqui, mas obrigada.
Eu que agradeço ao clube também pela rica oportunidade, né, de oferecer também todo esse suporte para os atletas e fazendo e formando, né, atletas para o Brasil, mostrando aí fora toda a equipe brasileira formando, né. Outro destaque também é que no levantamento de peso a gente abriu agora para o associado.
Ah, isso é legal. Então, o associado que estiver nos ouvindo, que tiver interesse, pode participar.
Isso mesmo, agora está aberta a modalidade para quem quiser praticar, não só como preparação física, né, para outra modalidade, como para o bem qualidade de vida.
Então, fica o convite ao associado. Legal.
Obrigada.
Esse foi o Pincast, o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial. 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais!